alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Hoje eu registro o e-mail que o CA nos enviou, mesmo sem nos informar a sua cidade e o seu estado. Foi essa a sua mensagem. Agradeço a Deus pela existência da Transmundial. Tenho acompanhado via internet o programa Através da Bíblia. Tem sido muito bom o estudo de Romanos. Gostaria de pedir que os irmãos me ajudassem em oração, pois tenho um filho envolvido com drogas, conhece o Evangelho e houve até uma época em que senti o chamado para trabalhar na obra, mas hoje não tem forças para se levantar e permanecer de pé. Conto com as suas orações. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Mas queremos já garantir, conte com as nossas orações e intercessão diante de Deus em favor do seu filho. Certamente a boa semente da palavra de Deus, no tempo de Deus, vai germinar e vai dar fruto na vida do seu filho. É bom sabermos que nós temos um Deus amoroso, que ouve as nossas orações e age com poder. Por isso mesmo eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento a orarmos, colocando as nossas vidas diante de Deus, pedindo ao Senhor exatamente isso e também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu libertes esse jovem das drogas, que o Senhor faça a Tua palavra germinar, brotar naquela vida e produzir frutos para a vida eterna. Consola o coração dessa mãe e conforte, libertando o seu filho. É a nossa oração. Senhor, também te pedimos que Tu nos ilumines agora no estudo da Tua palavra e que o Teu Espírito nos capacite a aplicar essa palavra em nosso viver. Tu sabes o desejo de nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais um texto do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Depois de ter nos dado o propósito do seu livro em 1:1-4, isto é, de termos gozo e alegria completa, depois de ter apresentado as três condições para mantermos comunhão com Deus, isto é, saber por onde andamos, saber como tratar com os pecados e saber o que significa conhecer a Deus, João agora começa a nos mostrar os testes claros sobre a vida cristã. Nós já havíamos dito que a carta de João é um livro bem prático e ela serve como teste para avaliarmos a natureza da nossa crença e o desenvolvimento da nossa vida cristã. Por termos a responsabilidade de prosseguir com a nossa vida cristã em santidade, desenvolvendo-a e valorizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, o título mais apropriado para esses versos é o seguinte: o crescimento cristão rumo à maturidade. com base, então, em 1ª Carta de João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, o título para esse nosso estudo é O Crescimento Cristão Rumo à Maturidade. Querido amigo, esse é um texto muito rico no seu conteúdo e, certamente, muito conhecido por todos nós. Esse texto nos apresenta três áreas em que devemos testar a nossa maturidade cristã. Devemos identificar a luta que enfrentamos diariamente e, assim, devemos nos testar nessas áreas. Em primeiro lugar, devemos nos testar em relação aos nossos próprios pecados. E a pergunta é, temos conquistado o perdão dos pecados? Conhecemos o valor do nome de Jesus? Temos certeza da paternidade divina, de que somos filhos de Deus? Em segundo lugar, devemos nos testar em relação à vitória contra o maligno. Temos sido fortes? A palavra de Deus tem permanecido em nós? Temos vencido o diabo? Temos conquistado vitórias em nossa vida cristã na esfera espiritual? E em terceiro lugar, devemos nos testar também em relação ao nosso conhecimento de Deus. O nosso conhecimento de Deus é experimental ou é apenas intelectual? Temos conhecido e crido que Deus existe? Conhecemos e reverenciamos Deus como nosso Criador e soberano sobre as nossas vidas? Sem dúvida, querido amigo, esse texto nos convida a nos avaliarmos, a nos testarmos intimamente diante da responsabilidade que pesa sobre nós de sermos cristãos, mas sermos cristãos maduros. Outra maneira de entendermos esse texto é considerá-lo como uma caracterização das diversas fases do desenvolvimento da vida cristã. Conforme nós entendemos, João está, ao utilizar três termos diferentes para descrever os cristãos, João está indicando não as nossas idades físicas, como pensam alguns, mas está indicando estágios no desenvolvimento da nossa vida cristã, pois a família de Deus, como toda família humana, tem membros de diferentes níveis de maturidade. Os filhinhos são os recém-nascidos em Cristo. Os jovens são cristãos mais desenvolvidos, fortes, vitoriosos, enquanto que os pais possuem a profundidade e a estabilidade da experiência cristã amadurecida. Quando consideramos essas possibilidades, percebemos que o texto, então, de fato, é um texto que nos permite uma avaliação correta e profunda, uma avaliação sobre nós mesmos. Quando aplicamos esses testes em nossa vida cristã, a partir desse texto, encontramos uma fórmula muito explícita para avaliar a nossa maturidade, o nosso avanço na vida cristã. Em resumo, o princípio que João deixa para nós, o princípio que esse texto nos desafia, é visto nessa frase. Somente o cristão que pratica a vontade de Deus caminha rumo à maturidade cristã. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Somente o cristão que pratica a vontade de Deus caminha rumo à maturidade cristã. Nesse texto, nós vamos encontrar cinco bênçãos decorrentes desse caminhar rumo à maturidade cristã. A primeira bênção do caminhar rumo à maturidade cristã se vê nos filhinhos que têm seus pecados perdoados. Veja o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quando analisamos esse verso 12, é necessário fazermos algumas observações iniciais. Filhinhos e filhinhas, pequeninos, são palavras que vêm do grego tecnia. Mas veja bem, não é a mesma palavra do versículo 13, paidia, que quer dizer jovens, em estado e em idade. Usando, então, uma terminologia que era própria do Senhor Jesus ao dirigir-se aos seus discípulos, Jesus chamava-os de filhinhos, conforme João 13,33, o apóstolo João se dirige aos seus leitores dessa mesma forma carinhosa e amorosa, como certamente ele foi tratado pelo Senhor Jesus. Uma vez que João era o discípulo mais íntimo, o discípulo amado, mais próximo do Senhor, ele absorveu a sua maneira, a maneira de Jesus tratar com os seus. Então, não é de estranhar que nesse texto João mostre também uma classificação similar àquela classificação que Jesus fez do seu rebanho quando comissionou Pedro depois da ressurreição. Naquela ocasião, Jesus referiu-se ao seu rebanho, identificando-o como cordeiros, ovelhas e ovelhas. Você pode conferir isso lá em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Jesus demonstrou provavelmente esses diferentes níveis no desenvolvimento da vida cristã. Deve-se notar também que nos versos 12 e 13, para os três níveis da vida cristã, João escreve primeiramente o tempo presente, usando o verbo no tempo presente. Eu vos escrevo. Porém, no versículo 14, ele usa o tempo do verbo no auristo, que significa algo passado, já completo, algo já realizado. Então ele usa a forma eu vos escrevi. Ora, depois dessas observações, destacamos então essa primeira bênção. Qual é? É a bênção do perdão dos pecados, porque os vossos pecados são perdoados. Isso significa que todos os filhos de Deus têm sido e estão perdoados dos seus pecados. Esse perdão dos pecados é bênção, deve ser considerado como presente, pois é algo sobrenatural e não algo natural e normal que deveríamos esperar. O ser humano deveria esperar, sim, a condenação e, consequentemente, deveria esperar o inferno, a eternidade longe da presença de Deus. Mas, querido amigo, a grande verdade, a grande afirmação que dá segurança a todos nós que somos filhos de Deus é que nós nos tornamos filhos porque o nosso pecado e os nossos atos pecaminosos foram perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente porque Jesus morreu por nós, derramando o seu sangue, somente por causa disso, podemos ter os nossos pecados perdoados. E aí então, chegamos a uma segunda bênção do caminhar rumo à maturidade cristã. Essa segunda bênção se vê nos filhinhos também, que têm o conhecimento do Pai. Veja o versículo 14. Filhinhos, vos escrevi, porque conheceis o Pai. Essa é uma maravilhosa bênção também, para todos que nascem de novo, para aqueles que são crianças em Cristo, para aqueles que estão iniciando a sua jornada na vida cristã. Uma criança de colo se sente protegida nos braços do pai e, por isso, procura se aconchegar naqueles braços protetores. Assim também, o novo cristão, o novo membro da família espiritual, da família da fé, quer ter esse relacionamento de intimidade com o pai. E essa bênção é extensiva a eles. Eles conhecem o pai e esse conhecimento é espiritual. Tem tido a experiência de saber que Deus é um Pai amoroso e não somente o terrível e inalcançável Senhor dos Exércitos. Não, Jesus nos mostrou essa nova visão de Deus ao orar e nos ensinar a orar chamando-o de Pai Nosso que estás no céu. Os filhinhos, então, já pertencem à família de Deus e venceram o castigo do pecado, mas ainda estão caminhando rumo à maturidade cristã. E, enquanto caminham, vão vendo que grande privilégio, que grande bênção termos esse relacionamento com o Pai, com o Criador, com a possibilidade de chamá-lo de Pai, de Paizinho. Essa é a bênção que todos os novos nascidos, que todos os regenerados têm de imediato. E eu me permito perguntar a você, para você, Deus já é o seu Pai? A terceira bênção no caminhar rumo à maturidade cristã se vê nos jovens que têm vencido o maligno. Veja o versículo 13. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Aqui João se dirige a um outro grupo de cristãos. João se dirige àqueles que já têm caminhado um pouco mais na vida cristã. As crianças gostam de saber quem é o pai e se alegram com isso. Os mais experientes, os jovens, se alegram com as vitórias obtidas nas diversas experiências pelas quais já passaram. Assim também na vida espiritual, a bênção de ter vencido o maligno é motivo de alegria dos jovens, isso é, dos mais experimentados. Essa vitória contra o maligno, vencer o maligno acontece quando ouvimos a voz do Salvador e seguimos a ele deixando a velha vida para trás. Isso acontece quando somos salvos, mas deve continuar acontecendo ao vencermos cada dia a luta contra a velha natureza. Contra a antiga natureza, contra a natureza adâmica ainda insuflada por Satanás. Essa vitória contra o inimigo é porque estamos lutando por uma vida santa. É porque esses cristãos estão lutando por uma vida santificada. O cristão está envolvido continuamente nessa batalha e para isso deve resistir o inimigo. Pois como lemos na carta de Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos notar, entretanto, que João diz que essa vitória já ocorreu. E de fato ela já ocorreu. Sabe por quê? Porque já Jesus já conquistou-a na cruz do Calvário. E aí então chegamos à quarta bênção do caminhar rumo à maturidade, que se vê ainda nos jovens, que têm sido fortalecidos pela palavra. Versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Novamente, então, João destaca essa fase da vida cristã. Os cristãos nessa fase podem ser considerados experientes, firmes, convictos da sua filiação com o Pai. Eles podem estar certos do perdão dos seus pecados e devem estar firmes na sua luta contra Satanás, apropriando-se da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Esses jovens são cristãos fortes. Eles são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. São fortalecidos na graça do Senhor, conforme Paulo disse aos Efésios 6:10 e para Timóteo, 2 Timóteo 2:1. Tendo a convicção de que pertencem à família de Deus e de que Ele não os desampara, esses cristãos têm como base para sua segurança, para sua firmeza e para sua vitória. Sabe qual é a base deles? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante a vitória contra o inimigo. Lembre-se das palavras do salmista. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho puro e santo? Observando-o, segundo a sua palavra. Guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 9, 10 e 11. É a palavra de Deus, sim, querido amigo, que nos faz escolher a verdade e desprezar a mentira. É ela que nos faz fortes e não nos basearmos na nossa própria força. Só podemos dissipar as trevas quando acendemos a luz. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Se você ainda é ameaçado com pensamentos tentadores, você deve levar cativo os seus pensamentos a Cristo. Quando enfrentamos essas dificuldades, temos o recurso de procurarmos Deus. Como disse Tiago novamente, no texto que citamos agora mesmo, antes de resistirmos ao diabo, temos que nos sujeitar a Deus. Essa é a questão principal. Sujeitarmos-nos a Deus é o segredo para essa vitória. O inimigo é sagaz e sabe que se ele mantiver nossa mente distraída, nós não teremos nem mesmo tempo para desenvolver uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. A oração e a palavra são vitais para a comunhão com o Pai. Se vamos andar como Jesus andou, conforme estudamos no versículo 6 do capítulo 2, vamos nos espelhar no exemplo de Jesus. E Jesus orava constantemente ao Pai e conhecia bem as Escrituras Sagradas, como vimos Jesus usando as Escrituras para derrotar Satanás logo depois do seu batismo. Se desejamos manter a nossa vitória contra o inimigo, temos que encher a nossa mente das coisas de Deus, como bem disse Paulo. buscando as coisas de cima e pensando naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e que inspira louvor e gratidão a Deus. Lembre-se de Filipenses capítulo 4, versículo 8 e Colossenses 3, 1 e 2. Querido amigo, através da palavra de Deus, podemos ter essa bênção especial de vitória contra o inimigo. E aqui então chegamos à quinta bênção do caminhar rumo à maturidade cristã. Essa bênção se vê numa outra categoria, num outro nível, numa outra fase da vida cristã. Se vê nos pais que têm o conhecimento daquele que existe desde o princípio. Veja os versículos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no versículo 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É interessante. No versículo 13, ele usa o verbo no presente. Pais, eu vos escrevo. E no versículo 14, pais, eu vos escrevi. E a razão sempre a mesma, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Finalmente, João então se dirige aos pais, isso é, aos cristãos maduros, que têm caminhado por muito tempo na vida cristã, ou que, mesmo tendo caminhado um pouco menos de tempo na vida cristã, já são pessoas maduras. E o que caracteriza esses cristãos é que conhecem aquele que existe desde o princípio. Tanto no verso 13 como no verso 14, esse é o destaque que João faz a esse grupo de cristãos que ele chama de pais. Certamente aqui, querido amigo, o conhecimento refere-se ao conhecimento experimental, ao conhecimento prático, ao conhecimento vivencial. Quando caminhamos em nossa vida cristã e rumamos para a maturidade, prosseguimos para o caminho que nos leva à perfeição, temos esse grande privilégio de conhecermos a Deus e a Jesus Cristo. Conhecemos Deus, querido amigo, como nosso Criador, como doador da vida, como Deus que é amor. Mas conhecemos também a Jesus como Salvador, como Senhor, aquele que nos amou a ponto de morrer por nós. Os cristãos maduros não devem descansar, mas devem prosseguir a fim de que a boa obra que ele começou em nós seja completa até o dia de Cristo Jesus. Você deve se lembrar, essas são palavras do apóstolo Paulo, proferidas em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que grande privilégio termos essa possibilidade de conhecermos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse em João 17,3, esse conhecimento é a própria vida eterna. E eu pergunto para você, você já conhece esse que existe desde o princípio? Deus e o seu Filho Jesus Cristo? Você já possui a vida eterna? Querido amigo, o que revela nossa maturidade cristã é a obediência. O que demonstra nossa maturidade cristã é a realização da vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, rumamos em direção à maturidade. Você já identificou o seu nível espiritual? Você é uma pequena criança nascida recentemente na família da fé? Se isso for o seu caso, alegre-se com suas bênçãos, seus pecados foram perdoados e você conhece a Deus como Pai. Esse é um grande privilégio. Se você é um jovem, um cristão forte, que tem caminhado com dinamismo na sua vida cristã, se esse for o seu caso, alegre-se com suas bênçãos, isso é, você tem vencido o inimigo e você tem sido fortalecido na palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido o seu fundamento. Esse também é um grande privilégio. Agora, você é um pai, um cristão amadurecido que tem caminhado em direção à maturidade? Se esse for o seu caso, alegre-se com suas bênçãos. Vocês conhecem a Deus que existe desde o princípio e conhecem a Jesus que existe desde o princípio. Esse também é um grande privilégio. Faça uma avaliação na sua vida. Qual é o seu nível espiritual? Eu aproveito a oportunidade e te convido a fazer essa avaliação séria da sua vida. Peça a Deus que sonde o seu coração e coloque-se no nível em que você se encontra à disposição de Deus. Deixe que Deus te use. Torne-se um motivo de glória para Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça, Senhor.